DW. Jornal da Noite.
Abrimos este jornal olhando para o quarto dia do julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique. Hoje, Teófilo Nhangumeli esteve junto ao tribunal e disse que Armando Ndabi Gebuza recebeu 33 milhões de dólares da Privo Invest.
Confirmo que eu escrevi no e-mail, sim. Confirmo que tinha escrevido isso no e-mail.
Confirma que escreveu no e-mail e que o senhor Armando ficou com a maior parte.
Sim, no e-mail, sim.
33 milhões de dólares.
Sim, eu confirmo.
Em Angola, generais são acusados de exploração ilegal de madeiras em conivência com grupos estrangeiros na província de Quandocubango.
Houve uma invasão de chineses e vietnamitas comandados por os próprios generais. Nem os administradores não tinham vozes aqui.
Ainda neste jornal, jornalistas angolanos denunciam supostas perseguições movidas por altos dirigentes do Estado angolano.
Eu sinto uma intimidade, eu sinto a minha vida em perigo mais do que nunca.
Isso é uma aberração que está a acontecer.
Bem-vindo ao Jornal da Noite desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. A edição é de Guilherme Correia da Silva e a apresentação é de Amós Fernando. Fique conosco. Em Moçambique continua o julgamento do caso das dívidas ocultas. Hoje, com mais uma audiência, a uma das figuras chaves do processo, o arguido Teófilo Nhangumeli, considerado o intermediário entre a Privo Invest e o Estado moçambicano no negócio que o Ministério Público considera que serviu para lesar os cofres do Estado. Nhangumeli disse em tribunal que Armando Ndabi Gebuza, filho mais velho do ex-presidente da República, Armando Gebuza, recebeu 33 milhões de dólares da Privo Invest. A partir de Maputo, o correspondente da DW África, Romeu da Silva, está a acompanhar este julgamento e nos conta já a seguir os detalhes deste que foi o quarto dia consecutivo das audiências.
A audiência de Teófilo Nhangumeli durou pouco mais de 10 horas. Nhangumeli identificou-se como intermediário de negócios entre o governo moçambicano e a Privo Invest, uma das empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas. Em tribunal, Nhangumeli negou ter sugerido o pagamento de luvas para que as entidades governamentais flexibilizassem a criação de um projeto para a proteção da zona econômica exclusiva de que a Privo Invest e outras empresas tirariam proveito. Massagear o sistema não foi uma sugestão sua, reiterou Nhangumeli. O Ministério Público perguntou o que é que isso significa.
É facilitar as coisas. O meu pensamento na altura, nós íamos trabalhar com várias entidades. Uma das maneiras de fazer com que as pessoas percebam que nós queremos implementar é levá-las a viajar, para verem as potencialidades, para verem os equipamentos. Esse era o pensamento. Então, massagear o sistema é exatamente isso. Por exemplo, se nós queremos obter uma aprovação do governo, a gente pode levar membros do governo a assistir uma conferência internacional sobre pirataria.
O Ministério Público entende que massagear o sistema foi um esquema de pagamento de subornos a entidades governamentais para que o projeto fosse aprovado. Ana Sheila, magistrada do Ministério Público, apresentou como prova um e-mail que o réu teria trocado com o negociador da Privo Invest, Jean Bustani, mas Nhangumeli negou a sua autoria.
Está aí o contexto.
Está aqui, é o seu.
Sim.
São as suas respostas.
Não, essa resposta não é minha.
Não, por favor, senhor oficial.
Parece que a resposta vem já, segundo aquilo que eu entendi da leitura, né? Sim, sim. Eu tenho e-mails. Essa resposta aqui é do Jean Bustan. Essa resposta.
Está bem. Tá,
eu pensei
bem.
Que
eu já lhe mostro.
Essa questão.
Eu já lhe mostro. Folhas 7.337. Sim. Peço para ler.
Massagear o sistema devia ser entendido como todo tipo de apoio, ofertas ou indivíduos e instituições que tivessem intervenção para a conclusão do projeto.
A proposta de massagear o sistema não terá avançado porque a Privo Invest teria afirmado que todos os pagamentos seriam efetuados apenas depois da concretização do projeto. O Ministério Público exibiu um outro e-mail trocado entre Bustani e Nhangumeli, onde se sugeria a divisão de 50 milhões de dólares entre o réu Ndambi Gebuza e Bruno Langa. Nhangumeli disse em tribunal que Ndambi Gebuza, o filho mais velho do ex-presidente da República, Armando Gebuza, recebeu 33 milhões de dólares da Privo Invest.
Segundo as suas palavras, Sr. Armando ficou com a maior parte, 33 milhões de dólares. Está a falar isso? Confirmo.
Confirmo que eu escrevi no e-mail, sim. Confirmo que tinha escrevido isso no e-mail.
Confirma
sim.
Que escreveu no e-mail que o senhor Armando ficou com a maior parte.
Sim, no e-mail, sim.
33 milhões de dólares.
Sim, eu confirmo.
Ele próprio teria recebido 8 milhões de dólares. A acusação quis saber o que o réu fez para receber esse dinheiro.
Eu fiz um trabalho de facilitação. Ponte. Uma das coisas que demonstra que eu fiz a ponte é porque a Privi Invest teve contato com as autoridades governamentais. Isso, doutora Sheila, pode valer uma 500, assim como pode valer $1 bilhão. Não há um preço de mercado que possa ser consultado para isso.
Em alguns e-mails trocados entre Bustani e Nyangumele, Ndamige Buza era chamado de Cinderela, António Carlos do Rosário, o ex-diretor da Secreta, era chamado de Bank, e Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, era chamado de Yellow Man ou Chopstick. A audiência de Nyangumele deverá continuar esta sexta-feira. Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva, que está a acompanhar o julgamento do caso das dívidas ocultas. E hoje perguntamos na nossa página do Facebook qual é a sua opinião em relação às revelações de Teófilo Nyangumele. Recebemos muitos comentários. Para já, Sakul Cardoso escreve que o antigo ministro da Defesa e o atual presidente da República, Filipe Nhusi, deve renunciar o seu mandato para que vá responder em tribunal sobre o porquê de roubar o dinheiro do povo, escreve este nosso internauta. Zandamela Paulo Adamo espera que a justiça seja bem feita e que também sejam julgados os tubarões. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, a 8ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo voltou a adiar a leitura da sentença do caso Embraer, que estava prevista para esta quinta-feira, para o próximo dia 13 de setembro. O juiz da causa, Fernando Macamo, justificou o adiamento alegando razões técnicas relacionadas com uma avaria da impressora. Refira-se que a leitura da sentença havia sido antes marcada para julho último, mas acabou sendo adiada devido a razões de saúde. Entre os réus estão Mateus Zimba, Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, e José Viegas, antigo PCA das linhas aéreas de Moçambique, acusados de terem montado um esquema fraudulento com o qual teriam recebido cerca de $800 mil na compra de 2 aviões Embraer para a LAM entre 2007 a 2009. A polícia moçambicana disse hoje que está a trabalhar para localizar Mariano Nyongo, líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, que é responsabilizado pelos ataques armados que já mataram cerca de 30 pessoas no centro de Moçambique. De acordo com a PRM, decorrem neste momento várias ações de inteligência operativa na região, visando o combate e perseguição da Junta Militar da RENAMO. Esta semana, a polícia moçambicana deteve um indivíduo que se fazia passar por Mariano Nyongo, escreve a imprensa moçambicana. Em Angola, o presidente João Lourenço autorizou uma despesa de cerca de $63,4 milhões, cerca de €53,9 milhões, para a aquisição de 15 milhões de cartões e respectivos consumíveis para dar resposta às necessidades dos cidadãos que não têm bilhetes de identidade. A autorização surge no âmbito do Programa de Massificação de Registro de Nascimento e Atribuição de Bilhetes de Identidade em curso no país. Ainda hoje, João Lourenço autorizou créditos adicionais para o funcionamento da Procuradoria-Geral da República e do Tribunal Supremo, no valor global de €18 milhões. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko negou hoje ser o Bolsonaro de África, ao responder uma questão colocada por jornalistas na recente visita de trabalho que está a efetuar ao Brasil. Mas o Umaro Sissoko embalou, reconheceu ser admirador de Jair Bolsonaro pelo facto de ambos serem militares e defenderem um discurso político contra a corrupção e a favor da disciplina.
DW Deutsche Welle.
De Moçambique, agora seguimos em direção à província angolana de Quando-Cubango, onde chegam-nos denúncias de uma alegada exploração irregular de madeira feita por grupos estrangeiros desde 2015. De acordo com fontes locais, entre 2015 e 2017, o corte ilegal de madeira ocorreu com alegada anuência de militares angolanos de alta patente. O governo da província confirma que sim, houve o envolvimento de generais afetos à Casa de Segurança da Presidência da República. Acompanhe todos os contornos desta história na reportagem que se segue e leva a assinatura de Adolfo Guerra a partir de Quando Cubango.
A comunidade do Caiundo, a 135 km de Minonga, está preocupada com a devastação das florestas na região e decidiu enfrentar a lei do silêncio que estaria a proteger a exploração descontrolada de madeira. Fernando Dumbo, chefe do posto fluvial da capitania no Caiundo, diz que a atividade irregular ocorria anteriormente com o envolvimento dos militares.
Houve uma invasão de chineses e vietnamitas comandados pelos próprios responsáveis, que os generais, né, os administradores, não tinham vozes aqui.
Domingos Ndedika, chefe do Departamento Provincial do Instituto de Desenvolvimento Florestal, confirma o envolvimento de militares de alta patente na exploração de matas entre 2015 e 2017. Ndedika confessa que havia debilidade na fiscalização na altura e ainda acredita que é necessário maior esforço para detectar a exploração ilegal de madeira.
Nós temos que prestar muita atenção na comuna. Nos anos passados não houve mesmo controle de madeira. Havia aquela questão de respeito. Parecia que em Angola, quem tinha voz de mando era general. Quando o general manda, mandou. Ninguém mais poderia dizer que não. Mas nesse momento, esses problemas já não existem. Quem não tiver documentos legais, seja general, seja quem, aquela madeira vai ser apreendida.
Com uma área de quase 200 mil quilômetros quadrados, o Quando Cubango é a segunda maior província de Angola e tem florestas exuberantes que contêm várias espécies de madeira. O ambientalista Osvaldo Bartolomeu alerta que nem todas as empresas cumprem os critérios de corte seletivo de plantas. Ele cita os impactos da devastação das florestas na região.
Eles entram para a mata e cortam tudo que é árvore. Ali o impacto negativo. E outro impacto negativo é que nós estamos ainda a ver algumas zonas onde não há vegetação. Fazem cortes e deixam o céu aberto, não há um retorno à empresa e à natureza que lhe deu aqueles recursos. Essa é a razão que hoje nós estamos a verificar em alguns locais o despovoamento de algumas espécies faunísticas.
A TW África solicitou uma entrevista junto à Secretaria do Presidente da República para os assuntos de comunicação institucional e imprensa para falar sobre o alegado envolvimento dos generais no corte ilegal de árvores. Mas até o momento da publicação desta reportagem não obteve resposta. De referir que de janeiro até a data presente, a Polícia Nacional apreendeu 4 caminhões transportando troncos. A carga foi revertida para o Estado e as empresas acusadas foram multadas. Da província angolana do Quando Cubango para a DW, Adolfo Guerra.
Muito obrigado, Adolfo Guerra. E continuamos em Angola, onde pouco mais de 10 jornalistas angolanos estão sob investigação das autoridades policiais, sendo que 5 deles já foram constituídos arguídos pela Procuradoria-Geral da República. Na sua maioria, os processos foram movidos por figuras ligadas ao aparelho do Estado, entre os quais o Presidente da República, João Lourenço, e o Vice-Procurador-Geral da República, Luiz da Assunção Pedro da Mota Liz. Os jornalistas denunciam uma perseguição sem tréguas com vista ao estabelecimento de um clima de medo na sociedade num ano antes da realização das eleições. Da capital angolana, Luanda, chama a antena o correspondente da DW África, Nelson Francisco Sul. Nelson, para já há jornalistas no Banco dos Reus.
Na última terça-feira, o jornalista e diretor do semanário Crime, Mariano Brás, compareceu às instalações do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, para ser ouvido num processo em que é acusado de ultraje ao Estado. Os instrutores do processo alegaram que o jornalista desrespeitou os símbolos nacionais e os órgãos de soberania da República de Angola. Mas Mariano Brás refuta as acusações.
Em momento algum no texto, nem fizemos referência ao Estado, porque nós fizemos uma avaliação do desempenho do Presidente da República durante os seus 3 anos de mandato, em que o Presidente fez algumas promessas no período de campanha, investidura, que nós, na nossa perspectiva, não foram cumpridos. Em função disso é que foi eleito como a pior figura de 2020.
Na mesma situação, está o correspondente da Voz da América, que é acusado dos crimes de injúria e difamação num processo envolvendo a vice-governadora do Kwanza Norte, Leonor da Silva Garibaldi. Koke Mukuta desconfia que, no conjunto, estes processos visam semear o medo no seio da população.
Há uma fase no país que as autoridades
autoridades elegem um conjunto de pessoas para colocarem na linha amarela. Ou seja, a maior intenção não é eles colocarem medo a nós, os jornalistas, mas eles visam atingir o povo, porque estamos a chegar numa fase eleitoral em que eles querem fazer das suas.
O jornalista Carlos Alberto, diretor do portal A Denúncia, está sentado no banco do réu num processo que tem como queixoso a segunda figura da Procuradoria-Geral da República, Moutalis, alegadamente envolvido num esquema de apropriação ilegítima de terreno.
Este processo vem inclinado desde o início. Nunca se viu em Angola um crime particular a correr tão rápido. Em 2 meses, fomos ouvidos pelo SIC-Geral e houve já a marcação de data de julgamento.
Com o aproximar das eleições gerais no ano que vem, a liberdade de imprensa e de expressão em Angola parece ter recuado aos últimos anos de presidência de José Eduardo dos Santos, época em que muitos jornais foram comprados e silenciados e os críticos do regime do Movimento Popular de Libertação de Angola levados às barras dos tribunais. Os sinais atuais levam o diretor do jornal O Crime, Mariano Brás, a considerar estar a correr perigo de vida.
Eu sinto uma intimidade, eu sinto a minha vida em perigo mais do que nunca. Estamos num período de agitação.
Nelson Francisco Sul, a DW em Luanda.
DW Notícias.
É notícia que marca a atualidade internacional que 3 atentados bombistas causaram hoje a morte de dezenas de pessoas entre civis e militares norte-americanos e deixaram mais de 50 pessoas feridas junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Os Estados Unidos acabam de confirmar que 12 militares norte-americanos morreram e outros 15 ficaram feridos. A chanceler alemã Angela Merkel já reagiu ao ataque e considerou-o de absolutamente desprezível. Ainda hoje, a chanceler alemã Angela Merkel cancelou uma visita que tinha agendado para o próximo fim de semana a Israel por causa da situação no Afeganistão, anunciou hoje o governo alemão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da França informou hoje que até aqui ainda não são conhecidas as causas de um ataque com uma arma de fogo que ontem causou a morte de 5 pessoas junto à embaixada francesa em Dar es Salaam, na Tanzânia. Na Etiópia, homens armados mataram pelo menos 150 pessoas na última semana na região ocidental do país num ataque contra residentes locais, informou nesta quinta-feira a Comissão Etíope dos Direitos Humanos. O ataque é atribuído ao Exército da Libertação de Oromo, que se dividiu da antiga Frente de Libertação de Oromo. O antigo primeiro-ministro do Mali, entre 2017 e 2019, durante a presidência de Ibrahim Abubakar Keita, foi hoje preso por ordens do Supremo Tribunal Maliano por alegada fraude, anunciou o seu advogado. O antigo ministro, de 67 anos, é acusado de práticas de sobrefaturação, desvio de fundos públicos, fraude, tráfico de influências e favoritismo em 2014, quando era ministro da Defesa, na aquisição de um avião presidencial. E fechamos com a notícia que dá conta de que a diretora da OMS para a África informou hoje que o continente triplicou a sua taxa de vacinação contra a Covid-19 na última semana devido ao aumento das doações de vacinas vindas dos países mais desenvolvidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso espaço do ouvinte de hoje, perguntamos qual é a sua opinião em relação às revelações feitas hoje no tribunal por Teófilo Nyangumeli. Arnaldo Macupe considera que é uma das formas de dizer que uma das formas de conseguir o valor de volta é converter as penas dos arguidos em multas. Por exemplo, Teófilo Nyangumeli teria 30 anos de prisão convertidos em cerca de 10 milhões de dólares. Lafubalde diz que, desta vez, Moçambique vai ficar na história com este macabro julgamento. É bom que os verdadeiros autores sejam punidos e que tenham seus bens confiscados. E também recebemos mensagem de Maria Guabi, que considera que o essencial é saber as quantias que o antigo ministro da Defesa e o presidente receberam. Colocamos ponto final a este jornal. O jornal regressa mais logo às 5 horas e 30 minutos, tempo universal, com Cláudia Marques.